E é você ligado pelo Notícias Agrícolas. Nesta terça-feira, nossa programação está de volta. Agora a gente traz um boletim para a gente tratar dos preços dos grãos. A soja novamente começou o dia com fortes altas na Bolsa de Chicago. O mercado chegou a registrar altas de mais de 12, 13 pontos nos principais vencimentos ao longo do dia, mas do meio da tarde para o fim começou a perder um pouquinho de força. Ainda fechou do lado positivo da tabela, porém com altas bem mais tímidas do que as que foram registradas no início do dia. Para a gente entender essa movimentação e o que a gente pode esperar para os preços daqui em diante, a gente convidou para conversar conosco hoje a Ana Luísa Lodi, que é analista de mercado da FC Stone, e já está conosco. Ana Luísa, muito boa tarde para você, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
Nós é que agradecemos a sua participação aqui conosco. Ana, o que que movimentou o mercado dessa forma, o que que trouxe espaço para uma movimentação como essa nessa terça-feira? O mercado subindo bem no início do dia para fechar aí a sessão com ganhos bem mais modestos.
Olha, hoje o mercado de grãos em geral, não só a soja como o milho, ele teve influência das altas do trigo de inverno nos Estados Unidos, porque ontem aí foi divulgado um relatório com condições de safra, da safra americana de trigo de inverno piores do que esperado, né? Isso daí contribuiu para a alta da soja hoje. Alguma movimentação técnica também contribuiu para a alta, apesar do mercado ainda estar apreensivo da questão da China retalhando os Estados Unidos aí, né? As importações aí, taxando importações de produtos norte-americanos. Ainda não tem nada aí específico para a soja, mas a preocupação existe.
Ou seja, Ana, mesmo que a gente tivesse um combustível ali vindo do trigo, essa questão, mesmo que ainda no campo da especulação, ela acaba limitando um movimento de alta mais consistente da soja agora.
A preocupação existe, apesar de a China não poder simplesmente deixar, né, de importar soja dos Estados Unidos, porque ela importa um volume bem grande, apesar de importar a maior parte do Brasil, as importações de soja dos Estados Unidos pela China são muito grandes, mas uma diminuição aí das compras chinesas pelo produto do norte-americano tenderiam aí a contrabalançar em movimentos de alta.
Agora, Ana, se isso inevitavelmente pesa sobre as cotações em Chicago, ao mesmo tempo tem aberto portas para os negócios do Brasil também, né?
Os preços no Brasil estão fortalecidos, né? A quebra na Argentina, que foi um fator aí que pesou nos últimos meses e continua aí no radar. Já está estabelecido que a produção na Argentina vai ser bem menor aí do que na safra passada. E apesar de ainda haver muitas dúvidas de como vai ser o impacto dessa menor oferta de soja argentina sobre os outros grandes ofertantes, que no caso são Brasil e Estados Unidos, né? A ideia é que a gente deve exportar ainda mais soja aí nesse ano.
E Ana, como é que você vê isso ainda dando suporte para as cotações aqui no Brasil? A gente tem essa tendência de que os preços seguirão fortalecidos aqui em função desse quadro, dessa disputa comercial China e Estados Unidos?
Olha, a disputa comercial China e Estados Unidos, ainda é muito baseada em especulação, se vai ocorrer ou não, né, uma taxação sobre a soja e tudo. Mas é um fator aí que tem favorecido, digamos, a soja brasileira. Os prêmios aí da soja estão bem fortalecidos no mercado doméstico, aí nos portos, em Paranaguá, muito sob influência mesmo da quebra argentina. Mas com certeza, algum desenrolar aí que a gente tiver aí sobre essa tensão China-Estados Unidos impactando o mercado de soja, deve continuar aí sendo um fator de suporte para a soja brasileira.
E Ana, essa questão da Argentina, ela também continua sendo acompanhada muito de perto, né? Embora a gente saiba que a quebra, ela foi de uma ordem muito grande e de que teremos realmente uma safra baixa vinda da Argentina, o mercado ainda espera a consolidação desses números, né?
A ideia de que vai quebrar, que a quebra foi considerável, ela já está consolidada, mas a gente não sabe qual é o número final ainda, né? A colheita ainda está mais no começo, no país, e apesar da Argentina aí, ela não exportar tanta soja em grão, ela focar mais na exportação de farelo, o primeiro impacto deve ser na diminuição dessas exportações da soja em grão, o que abriria espaço aí para o Brasil aí exportar ainda mais soja.
Agora, Ana, a partir do momento que a gente tiver a consolidação desses números, eles têm força suficiente para ajudar o mercado a subir um pouco mais?
Olha, o mercado já subiu bastante, né? Por mais que a safra argentina tenha tido uma quebra considerável, a safra brasileira ela tem as estimativas recentes aí, elas têm apresentado aumento, né? Então, o aumento na safra brasileira de soja tem aí compensado um pouco a queda aí na safra argentina, mas mesmo assim, ainda a gente, a América do Sul como um todo ainda deve ter um balanço um pouco mais restrito de soja por causa da quebra considerável aí na Argentina. Então, a gente pode ver, dependendo do resultado, qual for o resultado final aí da safra argentina, os preços encontrando suporte, sim, nesse cenário.
E Ana, você falou da safra brasileira, inclusive hoje a FC Stone trouxe números atualizados para as projeções da safra de soja 2017-18, né?
Isso, a gente atualizou o nosso número, houve ajuste aí nas produtividades em vários estados, que foram muito boas, em alguns casos atingiram níveis recordes aí, então a gente levou a produção para 115,9 milhões de toneladas, o que é um aumento de 2,7% em relação ao nosso número anterior, e representa um novo recorde aí, né, de produção, recorde histórico, né, superando aí o volume da safra 16-17 de pouco mais de 114 milhões de toneladas.
Ana, na medida em que a gente vê a colheita se concluindo no Brasil, esse é um número que, em contrapartida da quebra na Argentina, poderia vir a pesar sobre o mercado em Chicago, ou esse número já foi absorvido pelo mercado internacional?
Olha, eu não acredito que possa pesar no sentido de pressionar os preços aí para baixo, né? Porque a quebra na Argentina ela foi bem mais intensa e por mais que os números do Brasil eles estejam compensando em parte aí, tudo indica aí que não vai ser uma compensação completa, né? Mas ajuda aí a compensar um pouco e deixar o balanço de soja menos restrito aí, a Argentina vai se ajustar aí a essa disponibilidade menor de soja, como eu comentei, ela deve exportar menos grão, há algumas estimativas aí de órgãos do país indicando que vai esmagar menos, então consequentemente deve exportar menos farelo, né? Então, mas ainda há muitas dúvidas, porque o país ainda conta com estoque de soja em níveis mais elevados, os números que a gente tem acesso indicam estoques de mais de 10 milhões de toneladas, então eles poderiam também consumir alguma parte desses estoques aí, tentando aí minimizar aí essa menor produção aí de soja neste ano. Mas
Claro.
que a disponibilidade geral aí vai ser menor, vai, né? Foi realmente a seca afetou muito e a produção vai ter uma queda bem considerável.
Exatamente. Agora, Ana, para complementar esse cenário de espera por informações, você vê a nova safra dos Estados Unidos chegando para fechar esse quadro de expectativa que o mercado de Chicago adotou nesse momento?
Olha, a safra americana já está começando a influenciar mais aí o mercado, né? O pessoal está de olho no clima nos Estados Unidos, vai ter a maior parte aí da safra de soja vai ser plantada em abril, desculpa, em maio. Algumas áreas que plantam mais cedo aí, já mais no sul do país, já estão perto aí do plantio e tudo. Mas e tá frio, né? As temperaturas estão mais baixas, algumas áreas estão um pouco mais secas, então isso causa preocupação de poder atrasar, né? De poder haver algum atraso aí no plantio, mas ainda é cedo para falar que vai ocorrer algum tipo de atraso e tudo, mas o clima, a partir de agora, vai começar, o clima na América do Norte, né, nos Estados Unidos, vai começar a ficar cada vez mais importante aí, para a gente acompanhar aí o andamento do plantio, né?
Ana, nesse cenário, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor brasileiro? Porque a gente vê a comercialização antecipada tendo acontecido um pouquinho, de forma um pouquinho mais lenta nessa temporada 2017-18. Mas agora a colheita está já na sua fase final, né, no Brasil. O Mato Grosso, que é o principal estado produtor, está com a colheita praticamente concluída. A gente consegue orientar o produtor nesse momento em que os preços estão fortalecidos, mas ainda há muita coisa para acontecer e que poderia mexer com os preços?
Olha, o produtor, né, que costumo dizer que o produtor ele tem que avaliar a sua situação, né? Se o preço está compensando aí, pelo menos e negociando um pouco da safra, faz sentido, né? Porque, querendo ou não, por mais que os fatores aí indicam uma disponibilidade de soja um pouco menor, uma área de soja um pouco menor nos Estados Unidos e tudo, os preços, por mais que eles estejam encontrando suporte aí, a gente pode ter alguma surpresa e preço acabar caindo. Então, o produtor tem que avaliar a sua situação aí e tentando não tentar adivinhar tanto, né? Porque, infelizmente, a gente não tem como saber realmente qual vai ser o preço no futuro.
Claro. Você vê os negócios caminhando com um pouco mais de ritmo nessas últimas semanas, Ana?
Olha, desde que no começo desse ano os negócios estavam mais travados, com a questão dos preços terem reagido com a quebra de safra na Argentina, aí já deu algum impulso aí para as negociações, né? As exportações de soja elas estão fortalecidas aí, e a gente teve um número bem forte aí em março. Eu acredito que as negociações vão ganhar um ritmo, sim, devem seguir aí nesse cenário aí de preços que são mais altos, né? Que estão mais altos.
Tá certo. Ana Luísa Lodi, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo, principalmente, para dividir conosco aqui nessa terça-feira. E volte mais vezes para a gente continuar informando os produtores do Brasil por aqui.
Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde.
Boa tarde, Ana. Muito obrigada. Bom, informações, portanto, chegando direto da FC Stone, a consultoria que trouxe, como eu disse, números atualizados das suas projeções para a safra brasileira, 115,9 milhões de toneladas para soja, um número 2%, quase 3%, na verdade, maior do que o número de março, e um número maior também, quase de quase 2 milhões de toneladas a mais do que a safra 2016-17 do Brasil. Então, quase 116 milhões estima a FC Stone para a safra de soja do Brasil. A gente viu que os preços, como a Ana acabou de explicar para a gente, né, tiveram uma movimentação um pouco mais intensa no começo do dia, mas algumas preocupações que ainda pesam sobre o mercado acabaram pesando um pouquinho de forma mais severa, por isso que as altas foram mais modestas no fechamento desse pregão. Vamos checar como ficaram os números? A gente começa com as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. O maio fechou com 10 dólares e 38 centos por bushel, subindo 2,5 pontos. Ao longo do dia tentou buscar os 10,50, não conseguiu, foi voltando. O julho, 10 dólares e 49, subindo 3 pontos. O agosto, 10,51. E o setembro, 10 dólares e 45. O primeiro com 2,5 pontos de queda e o segundo com 2 pontos mais 25. Nos preços do milho, o mercado também fechou estável, com leves altas. O maio, 3 dólares e 88 por bushel. O julho, 3 dólares e 97. O setembro, 4 dólares e 4. E o dezembro, 4 dólares e 12. O julho, que também tentou os 4 dólares por bushel ao longo do dia. E as altas ficaram entre 1 e 1 ponto mais 25 nessa terça-feira. Para fechar as cotações do trigo, o mercado fechou com boas altas, subiu bem durante todo o dia, as altas chegaram a quase 4% nessa terça-feira na Bolsa de Chicago, para o maio fechar com 4 dólares e 57 centos por bushel, 11 pontos mais 25 de alta, o julho 4 dólares e 74, 10 pontos e meio de ganho, setembro 4 dólares e 90 por bushel, 10 pontos de alta, e o dezembro 5 dólares e 12 centos, subindo 10 pontos e meio nessa terça-feira. O trigo vai ser uma cultura que a gente vai ter que acompanhar bem de perto nessa temporada 2018-19 dos Estados Unidos, porque teve um aumento de área estimado pelos Estados Unidos, começa essa nova temporada com uma classificação não tão boa, como também disse a Ana Luísa, então a gente tem aí fatores que podem motivar novas altas desse produto e esse movimento poderia puxar os mercados vizinhos, que são a soja e o milho, então a gente tem que estar de olho em todas essas informações, vamos ter que acompanhar o trigo americano bem de perto nessa nova safra que está começando lá nos Estados Unidos. A gente faz isso aqui no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem João Batista Olive e Christian Lobauer para discutir a questão do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, que acontece amanhã no Supremo Tribunal Federal. A situação é muito séria, muito tensa. A Lava Jato e o futuro do Brasil estarão em jogo amanhã. A ministra Carmen Lúcia, presidente da Suprema Corte, trouxe um discurso ontem que acabou abalando os ânimos lá em Brasília. Então, muita atenção, porque já o João Batista Olive vai debater esse assunto aqui, para que você esteja muito bem informado para acompanhar os acontecimentos de amanhã. Então, fique com a gente que a nossa programação volta já.